Mas que bela música.
Ah, pois é. É para quê?
Para um podcast, não é?
Ah, um podcast. Ah, ok. Está bem. Então isto é isto é para a introdução.
Sim, é para a introdução.
Ah, então olá. Olá.
Olá.
Olá. Olha, espero que gostem.
Como é que chama-se este podcast?
Separados já nascença.
Separados já nascença.
É isso, é isso. Pronto. Até já, até já. Prazer.
Que é, maninhos, tudo bem? Pois é, estamos aqui, episódio 23 de Separados à Nascença. Grande número 23. São os anos que eu vou fazer este ano. Ninguém quer saber desta informação. Aposto que todos já sabem. Todos os que ouvem este podcast já devem saber. Mas pronto, estou cá outra vez, sozinho. E espero que vocês estejam bem. Não sei se já tinha perguntado isso ou não. Mas também se já pretendo perguntar outra vez, que eu preocupo-me com vocês. o que é que eu tinha a dizer? Olha, sobre o episódio 21, o meu último episódio, vocês gostaram? Pá, que eu senti... Pá, eu senti que ficou aquém das minhas expectativas. Pelo menos as minhas, né? Porque, sei lá, também este tema de masculinidade frágil tem muita coisa a dizer. E depois entrei em muitos de outros tópicos, como... o feminismo e o machismo, né? Que eu toquei de uma forma bastante superficial, né? Porque o feminismo e pronto, o machismo existente não toca só na questão salarial e do trabalho, toca em muitos outros tópicos e assuntos. E podia ter abordado mais o que olha, o título também do episódio sugere a divisão nas casas de banho, né? E podia ter falado disso e também podia falar da identidade de género, que eu, epá, eu cheguei a dizer um disparate no episódio. Eu digo sempre muitos disparates, mas a falar da masculinidade, porque eu disse, mas depois parei logo que eu vi que estava errado, que a masculinidade ser definida por traços físicos, mas isso está errado porque, aliás, há anomalias genéticas que faz com que homens tenham traços físicos femininos, tenham um fenótipo feminino. Portanto, eu acho que não é pelos traços físicos que se define a masculinidade, é uma questão do o que é que a pessoa se identifica. E lá está, isso depois não tem nada a ver com... Mas isso não tem nada a ver com o que tu vestes ou o que tu vês ou whatever, né? Mas pronto, eu não quero entrar muito pelo tema, que este tema já, pronto, já falei. O que eu disse está dito. Outro disparate também, eu às vezes não tenho mesmo noção do que eu digo. De que se vocês têm dúvidas, se é homem ou não, para mostrar what tem em baixo. Pá, eu às vezes não penso no que digo. Peço desculpa por isso. Eu não quero pedir muitas desculpas, porque eu já pedi imensas desculpas neste podcast, mas epá, eu não sei, nem tinha a cabeça quando disse isso. Também não sei se vocês deram importância, mas eu quando estive a ouvir, depois de ter saído, eu não acredito que eu disse isto. Mas pronto, eu também senti que fui demasiado repetitivo e podia, em vez de ter sido demasiado repetitivo, podia, pronto, ter falado mais assuntos, mas pronto. Epá, é que eu não tenho estado muito com a cabeça para o podcast, que eu estou em exames, né? E também têm surgido outros problemas e assim, mas não tinha o podcast bem organizado. Pá, eu estruturei, que eu estruturo sempre e ponho os tópicos que eu quero falar, mas depois não pensei bem no que ia dizer. Eu sem tempo a gravar o podcast, fui ver, vou falar disto. E pronto, pois olha, foi meio improviso, que não é algo que eu domino, mas... Mas pronto, eu espero que tenha transmitido a mensagem na mesma. E outro pormenor sobre esse episódio foi que eu falei que não via os filmes da Barbie quando era pequeno, porque identificava isso como algo feminino. Mas eu acho que isso era só porque os brinquedos da Barbie eram para as meninas, né? Então eu também achava e associava os desenhos animados a algo feminino, algo para as meninas. Porque eu falei dos filmes da Disney, E também de Aswings, por exemplo, não falei disso. E não tem mal nenhum a ver, tipo, como disse, é tudo para toda a gente ver. Mas pronto, não quero prolongar demasiado sobre um episódio passado, mas tenho de falar também do último episódio do André. Um episódio interessante da importância da mudança, que é importante mudarmos, é importante sairmos da nossa zona de conforto para o nosso envolvimento pessoal. Eu acho que foi no primeiro episódio, sim, foi, que eu disse que não era muito de, não gostava muito de mudar, mas eu estive a pensar, e isso não é bem assim, depende, porque a mudança, há vários tipos de mudança, não é? E eu até acho que não importo da mudança quando eu tenho na cabeça que, pronto, faz parte da vida, e a mudança que tem a ver com crescimento, tipo ir para a universidade, eu não me preocupei muito em ter de ficar em Setúbal ou não, porque era algo que eu, pronto, estava na minha cabeça que fazia parte da vida e era só mais um passo da minha vida. E não só neste contexto de universidade, mas em vários contextos da minha vida isso já aconteceu, de tomar um passo em frente sem estar com medo. Quer dizer, medo, há sempre aquele receio, porque nós temos sempre medo do desconhecido, mas pá, sem hesitar, que eu tinha na cabeça, pá, isto faz parte da vida e dou um passo em frente. Mas o que eu tenho, o que eu não gosto de mudar e não gosto muito da mudança, e o que foi falado no primeiro episódio foi quando eu mudei de quarto, porque é aquilo de já estares habituado, pois a mudança não te traz nenhum benefício, nem algo de mau, mas eu neste contexto já vivia há anos no meu quarto, pois mudar assim do nada, quando eu estava bem no meu quarto, é algo que, quer dizer, não é de não gostar, agora já me habituei, né? Mas é algo que não gosto muito de mudar quando estou bem onde estou, e em que não vai ter nenhum benefício mudar. Isto aplica-se a mais coisas. Deixa-me cá ver. Eu antes de gravar o podcast tinha na cabeça mais... e também não gosto de mudar. Pelo facto de eu ser muito apegado a objetos, ou não que eu seja muito materialista, quer dizer, no geral acho que todos somos materialistas, né? Mas não é algo que eu, tipo, pá, sim, sou meio apagado, e a pessoa sobretudo, vai parecer que eu agora estou numa consulta psicóloga. Já ontem, no episódio passado o André disse isso, mas sim, eu considero que seja muito apegado às pessoas. Tanto que para mim também é difícil lidar com mortes e assim. Mas pronto. Assunto encerrado de episódios anteriores. E também isto ficou meio mórbido. Ficou meio pesado. O que é que eu trago hoje para vocês? Eu já tinha falado que queria falar de futebol aqui. Então, eu decidi hoje falar sobre futebol. Mas vou falar sobre o porquê de eu estar a deixar de gostar de futebol. Sei lá, eu gosto de futebol, ainda gosto de ver, mas eu começo... o futebol tem muitos podres, e eu começo a entender cada vez mais as pessoas que dizem que não gostam de futebol. E, pronto, vou explicar o porquê do futebol estar conectado a um monte de coisas más. Eu já tinha isto na cabeça de... havia muita coisa que eu não gostava no futebol. Mas foi agora com a pandemia, em 2020, quando houve aquela pausa nas competições esportivas, que eu notei que essa pausa fez-me muito bem à minha inteligência emocional. Estressava-me com... o futebol, para quem é viciado ou quem consome muito futebol e apanha um clube, o futebol dá cabo da inteligência emocional. E acho que não havia motivo para isso. E... sei lá, e faz-nos ficar mais... Não é mais burros, sim, de certa forma mais burros, mas transformam-nos completamente e pronto, dá-nos cabo de inteligência emocional, não controlamos bem as emoções só por causa do futebol. E eu, por notar que a minha inteligência emocional estava mais estável, não estava tão descontrolada, eu não sentia saudades do futebol. Eu dizia que sim, porque gosto de futebol. Mas, epá, até acho que me fez bem essa pausa do futebol. Não que eu queira eliminar o futebol para sempre, não é? Mas sinto que me fez bem. E tanto que, quando houve essa pausa... Eu não sei se já disse aqui, não é? Eu sou do Benfica. Antes dessa pausa, o Benfica não estava bem. E então, porque é tudo muito bom quando o nosso clube vai bem. E pronto, andamos às mil maravilhas. Mas quando o nosso clube vai mal, ou basta um jogo correr mal, ou assim... que nos transformamos logo. Parece, epá, é tal e qual como um trânsito. O trânsito e o futebol são das coisas que influenciam mais a nossa inteligência emocional para o negativo. Eu não tenho carta, mas pronto, isto é um conceito básico. E depois, quando vou regresso nas competições, lembro-me, o Benfica não estava bem, né? E epá, eu senti, não tinha assim muitas saudades, mas o que me fez voltar a ficar excitado pelo regresso ao futebol foi, e esta pausa deve ter feito bem ao Benfica, e o Benfica vai entrar com tudo. E o primeiro jogo para o campeonato, o Porto tinha jogado antes, estava a haver uma... Estavam os dois a discutir o primeiro lugar, quem é que ficava em primeiro lugar isolado, e o Porto tinha jogado e tinha perdido pontos, e se o Benfica, acho que era contra o Tondela, não sei, ganhasse esse jogo, ficava líder isolado e depois só tinha de sair para ser campeão. E o Benfica empatou esse jogo e depois no regresso do Benfica, não sei se o jogo foi em Tondela ou foi na Luz, mas só sei que o regresso do autocarro do Benfica ao Seixal, o autocarro foi apedrejado e dois jogadores do Benfica ficaram feridos e podiam ter ficado em pior estado. E pá, é absurdo, é ridículo, porque vá lá que só foram ferimentos ligeiros, mas podia ter sido pior, podiam ter posto, puseram a vida do autocarro inteiro, as pessoas estavam lá em risco, e é isso que me irrita no futebol e que faz-me imensa confusão, e lá está, isso toca na inteligência emocional. Que, epá, as pessoas, só por causa de futebol, partirem para a violência é completamente estúpido, é que não há palavras para isso. E, epá, isso aplica-se não só na violência, alguém que queira agredir os jogadores, ou treinadores, ou árbitros, e as constantes ameaças ao adeptos, as constantes ameaças que se ouvem e vêm. Agora, recentemente, nestas últimas semanas, houve ameaças a um árbitro, mas também as ameaças a árbitros já é algo bastante comum em Portugal. Não é normalizado, espero que não, mas não é normal. Não é normal ameaçar uma pessoa de morte só por um erro, ou um suposto erro. E também, recentemente, também houve um jogador do Benfica que recebeu ameaças nos comentários do Instagram e que teve que desativar o Instagram para a sua saúde mental não ficar mal. Isso incomoda-me bastante. E tanto que eu começo-me a afastar do futebol, porque eu começo a achar que a maioria dos adeptos, não sei se é a maioria ou não, acho que não, é errado presumir isto, mas eu acho que o futebol está muito associado a isto, ao descontrole das pessoas e à violência e ao ódio. E o ódio nunca é tolerável odiar alguém, e o futebol promove isso, pelo menos o futebol português, e isso é completamente errado. E depois é promovido por líderes de claques e pelas claques, não é? As claques também devia haver maior controle, porque pronto, há claques ilegais, não é? O Benfica tem claques ilegais, e depois as próprias claques de certos clubes, nem todos são, os membros são legalizados, e depois também estão associados aos hooligans e assim, não é? Mas isso já é, existe no futebol geral, e isso é, já é meio uma máfia. Mas depois haverem jogadores ou adeptos a promover o ódio faz com que, pronto, normalize-se viver no ódio no futebol, e que isso seja normal, e depois temos que odiar-nos aos outros, temos que odiar os rivais, e epá, é completamente epá, é absurdo, é completamente absurdo. E pois há cânticos também, cânticos anti-rivais, e pois também há isso de que se és adepto de um clube tens que odiar o rival, tens mesmo que odiar o rival. E isso é que a rivalidade ser tóxica nem dá espaço para as boas rivalidades. Porque eu já vi casos de pessoas que quiseram, pronto, morreu, não acho, quiseram para uma picar o rival, mas que, opá, conhecendo a pessoa, sabes que não foi uma provocação de ódio. Mas estou a falar da realidade do futebol português, porque a realidade do futebol português não permite que hajam rivalidades saudáveis, isso, e é triste não permitir isso, pelo menos entre os três grandes, porque vê-se, por exemplo, no futebol alemão, por exemplo, no Twitter, eu falo bem do Twitter neste podcast, mas as contas de cada clube com provocações uma à outra, e epá, e acho isso saudável, mas o ambiente cá em Portugal não permite isso. E pois há cânticos de ódio aos rivais tão estúpidos. Por exemplo, há um cântico do Sporting, pá, vá, há cânticos, por exemplo, do Porto e do Sporting, pá, isso é em todo lado, mas que são mesmo a insultar todos os adeptos do Benfica. Há um cântico do Sporting a perguntar onde está o Eusébio, ou seja, a gozar com a morte de uma lenda do Benfica. E depois também há um, não é um cântico, mas não sei se isto é um cântico, mas há também um cântico de adeptos do Benfica, que é uma alusão ao adepto do Sporting que foi morto num jogo por um, que é um Firelight, não sei, mas por pirotecnia. Uma pirotecnia acertou-lhe, uma coisa assim. E desde quando é que isto é normal? É que, pá, o ódio é crime. E eu acho que devia haver maior controlo sobre os cânticos das claques e o que as claques fazem em si, e entre quem promove o ódio entre clubes. Eu acho que quem promove ódio entre clubes devia ser punido, porque, aliás, a UEFA tem um mote de senão tu racism, e vai, tem esse, mas também tem o do fair play, promover o fair play, e tudo o que seja anti-fair play devia ser punido. E olha, eu falei do racismo, que a UEFA promove o no to racism, mas depois também há cânticos racistas de vez em quando. Houve um episódio na época passada muito famoso com o Marega, e acho que os adeptos do Vitória de Guimarães vão ser punidos quando o futebol regressar, os adeptos puderem regressar aos estádios. Mas pronto, acho que as punições deviam ser maiores, porque devia-se combater o ódio no futebol em vez de promover. Estou-me a repetir-me já sobre isto, só que, epá, isto toca. E depois, olha, isso de, pois há as generalizações, e as generalizações também são absurdas, e também os preconceitos com adeptos de outros clubes. Porque vamos esclarecer uma coisa: ninguém escolhe o clube que apoia, não se trata de escolher. Epá, tu amas um clube, é como amar uma pessoa, tu não escolhes a pessoa que amaste, aconteceu, e que o clube foi a mesma coisa. Ou seja, a forma como tu amas o clube, o teu clube, as outras pessoas amam os seus clubes. E tem que se respeitar isso. E não é... O quê? Tu apoias o outro clube? Que não é o meu? Tu és mesmo burro? Não percebes nada de futebol? Não, tipo... Quem tem este tipo de pensamento, que, pronto, é o ódio no futebol que incentiva estes tipos de pensamentos, pá, precisa de curar-se, precisa mesmo de curar. E, pá, e depois há as generalizações, por exemplo, no caso do Benfica, já houve... e há sobre os cânticos. Mas eu já vou, vai, eu já toquei. Mas, por exemplo, já houve o caso desse adepto sportingista que foi morto por um benfiquista, e depois houve também de um italiano que estava a apoiar o Sporting, que foi atropelado por um benfiquista. E há gente, apá, isto é mesmo, mostra o quão pequeno é o cérebro de muitas das pessoas que apoiam futebol, que veem futebol em Portugal. Porque... acabam por meter, já vi gente a meter todos os benfiquistas como... Ah, mas vocês têm um adepto que atropelou um sportinguista, um italiano. Pai, e o Benfica não pode, infelizmente não tem controle em todos os adeptos. E não é... Lá está, é que apoiares um clube não te define em nada. Não te define em absolutamente nada. O que pode definir... é a forma como tu apoias esse clube e a forma como tu vives o futebol. Porque quem vive do ódio no futebol é uma pessoa triste. Pá, uma pessoa triste. Epá, eu admito, eu já fui assim e ainda sou assim um bocado, mas é algo que estou a desconstruir. Porque epá, o futebol mexe muito com as pessoas e mexe muito comigo. Só que eu estou a tentar e já meti muitas confusões no Twitter e assim a falar destas rivalidades. Pronto, eu arrependo-me disso porque estas rivalidades são estúpidas. E como se agora generalizar os benfiquistas como assassinos, como se agora eu andasse aí a atropelar italianos. Pronto, esse acontecimento foi trágico e muito triste para o futebol. E toda a violência. No Brasil também houve muitos casos de adeptos mortos. E não só no Brasil, não é? Mas depois é algo que só existe no futebol. Não existe noutros desportos, que eu saiba. Isso dos cânticos. Não se vê, por exemplo, os Clippers ou os Celtics a cantarem sobre a morte do Kobe Bryant. Pois não. A toxicidade e a rivalidade tóxica entre adeptos de equipas só existe no futebol, que eu saiba, né? Não se vê isso no basquetebol, não se vê isso no futebol americano, não se vê isso na Fórmula 1, não se vê isso no beisebol, não se vê em lado nenhum, só no futebol. E epá, isso mostra o as pessoas viram animais pelo futebol. Perdão-me se eu estiver errado, mas eu nunca vi... Já vi... Pá, mas isso são... picanços. Já vi no basquetebol, que eu apoio minimamente. E pá, e há memes a falar tipo de outras equipas ou de jogadores, mas... acho que é uma rivalidade saudável. Não há assim um ódio. Nunca vi alguém a falar com ódio sobre uma equipa de basquetebol. Mas já vi montes de vezes no futebol e... isso é aparentemente normalizado. Depois também há a questão, pronto, isso de apoiar o clube, que significa odiar o rival. Há a questão dos clubismos, não é? De que, pronto, apoias o teu clube incondicionalmente e, epá, há pessoas que não sabem ver futebol, só sabem apoiar o seu clube. E depois, se, epá, não... O seu clube pode ser beneficiado e vão dizer, não. Depois vivem na cabeça com a imagem de que o seu clube, pronto, nunca é beneficiado ou que é injustiçado ou assim. E epá, não quero entrar muito dentro disto. Aliás, eu estou a falar de futebol de uma forma imparcial, Não vou estar aqui a defender clubes, nem a falar mal de clubes. Quer dizer, acho que daqui a bocado devo falar mal, mas também vou estar a ser imparcial na mesma. Epá, e as pessoas, pelo seu clubismo, nem conseguem ver futebol como deve de ser. E eu já fui assim, e é algo que eu agora estou a desconstruir e estou a ver. E quando vejo pessoas a serem clubistas, faz-me essa confusão. E depois dizem, não, mas eu, quando o meu clube é beneficiado, eu sei ver. Mas depois isso acontece e as pessoas não veem. Fingem-se de ceguinhas ou ficam ceguinhas. E, olha, isso acontece bastante nos debates desportivos. Os debates de futebol, que em Portugal são uma anedota. Aquilo não tem pé, aquilo é um autêntico circo. E eu acho que esses debates são a reflexão exata do que é o futebol em Portugal. Pois essa questão de que o que é beneficiado ou o que é prejudicado, assim, por exemplo, vou falar na questão do Benfica e o Porto, que lá são as maiores equipas de Portugal, lá o Sporting também, o Sporting é a maior equipa em Portugal neste momento, pelo menos está em primeiro lugar neste momento. Eu sou benfiquista, mas tenho de admitir, não vou dizer que o Benfica é corrupto, nem vou dizer que o Porto é corrupto, mas com os seus, pelo menos o Vieira, não quero estar a atacar o Pinto da Costa, mas o Pinto da Costa já teve um monte de casos de corrupção no futebol, ou seja, ele é corrupto, mas o Vieira também é. E ambos já estão associados a vários casos, e eu acho que é impossível os considerarem inocentes. O Pinto Costa teve chamadas. Há chamadas que mostram o quão corrupto ele era. E também a questão dos e-mails do Vieira. Eu acho que é errado dizer que um clube é corrupto. Não, porque eu não considero que o Benfica seja corrupto, porque mas considero que os presidentes e quem os lidera, a sua gerência é corrupta. Eu acho que deve-se partir por aí e não dizer, um clube é corrupto, porque o clube não foi sempre corrupto, e se considerarmos que o clube é corrupto, quem o lidera é que é corrupto. E mas pronto, eu e epá, essa questão toda, eu falo agora falando do meu clube, do Benfica, faz-me uma imensa confusão. Isto eu falo muitas vezes no Twitter, e assim, faz-me uma confusão gente que apoia o Vieira. Porque, epá, e depois, olha, há que saber que separar apoiar um clube e apoiar o presidente. Porque eu apoio o meu clube, mas não apoio o presidente do meu clube. Porque não vou apoiar um presidente que seja corrupto e que, para já, é a principal razão do meu clube estar-se a afundar. E há que separar as coisas, e também tem que se combater a corrupção no futebol. Eu não sei se há corrupção nos outros desportos, mas no futebol há uma certa corrupção, e é algo que devia ser combatido, mas que infelizmente no caso do Benfica e do Porto tem tanto poder cá em Portugal que pronto, acaba por não acontecer nada. Mas também eu acho que não é punir nos clubes que se ia fazer alguma coisa, acho que deve-se punir quem cometeu esses atos de corrupção. O Vieira, por exemplo, eu gostava que o Vieira fosse preso, porque o Vieira neste momento está-se a defender com o clube. Ele sabe, aliás, o facto do Benfica estar mal é que o Vieira preparou mal a época e limitou-se a gastar muito dinheiro com jogadores de renome, que era para ganhar as eleições, porque sabe que é o Benfica que o protege e que a contratar bons jogadores iam haver sócios do Benfica que iam pensar, ei, ele tem um bom futuro, tem um bom projeto para o Benfica, quando na verdade não tem. Limitou-se a contratar jogadores só neste ano de eleições para ver se ganhava, e ganhou. Não sei se foi ganhou justamente ou não. Não contaram os votos, não recontaram os votos, mas E agora perdi-me o que é que ia dizer. E perdi-me completamente. Mas pronto. Ah, sim, o Vieira sabe que, se, não sendo presidente do Benfica, acho que ele vai logo preso. Porque o Benfica é tão grande e pronto, o Porto também, né? São clubes com muito poder em Portugal, que permite que o Vieira consiga se utilizar o Benfica como escudo. E epá, eu acho que vê-se mesmo combater a corrupção no futebol, e todos os nomes estão associados à corrupção no futebol, devia-se fazer justiça. Porque lá está, mancha o futebol. Pá, o obsidio já está muito grande. Mas pronto, olha, também há coisas que eu também não estou gostando no futebol, por exemplo, epá, a questão do VAR, que acho que foi estragar um pouco a emoção no futebol, porque epá, eu compreendo que seja para que haja menos erros nas arbitragens, só que continuam a haver e acho que ainda existem mais. E existirem erros de arbitragem com o VAR é repreensível. Existe VAR em outros desportos, acho que no rugby existe, não é? Existe na NBA, na NFL, em que o árbitro vai ver o monitor e depois anuncia no público o porquê de tomar a sua decisão. Eu acho que no futebol deviam-se fazer a mesma coisa, o árbitro dizer o porquê de ter tomado essa decisão, para ser mais claro. Porque há muita coisa questionável nas decisões do VAR. E foi estragar a emoção porque continuam a haver imensos erros. Depois há aquela coisa de que marca um golo e depois tem de estar à espera, não se festeja bem. E pronto, eu acho que o VAR foi estragar um pouco o futebol. Pá, se o VAR fosse sem erros, ou quase sem erros, aí sim, era bom, mas se continuam a haver, não há necessidade de existir o VAR. E depois, sei lá, essa coisa de proteger os grandes. Recentemente, o meu segundo clube, que é o clube da minha terra, o Vitória de Setúbal, né? Desceu para a terceira divisão. Não estou muito dentro da situação, já tive, mas é algo que já fez algum tempo e já não estou muito familiarizado com o assunto, mas eu também tenho bastantes dívidas que não as consigo pagar. Mas pronto, também acho que existe essa falta de ajuda pelos clubes pequenos. E acho que este caso, acho que dentro de alguns anos o Vitória vai conseguir o caso em tribunal e vai voltar para a primeira. Isso já aconteceu com muitos clubes, já aconteceu com o Boa Vista e com o Gil Vicente. Já aconteceu depois com o Belenenses, mas depois houve uma coisa qualquer agora aí acessado do Belenenses que está na primeira divisão. Isso é mesmo estúpido. É algo que também me revoltou no futebol. Porque de repente está um clube que não sei onde é que foi arranjar adeptos na primeira divisão por modernismos do futebol sem sentido nenhum. Também lembro o mesmo que aconteceu ao Vitória, de descer para a terceira divisão, na primeira para a terceira. Aconteceu com o Desportivo das Aves, que há para aí 2 anos ganhou a Taça de Portugal na final contra o Sporting, e ganhar a Taça de Portugal, se não der acesso à Champions, porque normalmente pode ser que quem ganhe, quem seja campeão ou quem fique em segundo, ou neste caso em terceiro, este ano vai ser assim, quem ganha a Taça de Portugal tem acesso às competições europeias. Se der nos 3 primeiros lugares neste ano, por exemplo, tem acesso à Champions, se não tiver tem acesso à Liga Europa. E o Desportivo das Aves ganha a Taça de Portugal, ou seja, ia competir na Liga Europa no ano a seguir, depois de ter ganho a Taça de Portugal. Era o que ia acontecer, e era o que era justo acontecer, porque é o que implica ganhar a Taça de Portugal, dá acesso à Liga Europa. Mas acabou por não ir à Liga Europa por um suposto... porque não se tinha inscrito numa coisa que era um protocolo de que tinha de se inscrever em caso se apurasse para as competições europeias no ano a seguir. Uma coisa estúpida, foram inventar uma coisa estúpida. Por sei lá, o Desportivo das Aves, sendo um clube que lutava para não descer e acabou por descer, no ano passado, jamais ia pensar que ia para a Liga Europa numa época, né? E acabou, lá está. Eu acho que, pelo menos cá em Portugal, só se protege os clubes grandes e os clubes pequenos sofrem bastante. E depois, olha, podia falar aqui dos regionalismos, porque cá em Portugal também, nos outros países, tu apoias o clube da tua terra. E cá em Portugal não existe isso, e devia existir, né? Acho que devia existir. Mas pronto, também é algo já que vem de muitos anos atrás, é cultural. Eu agora não ia mudar de clube só porque sim, não é? Porque eu acho que isso está ligado ao regionalismo e ao centrismo. Em Portugal, só se resumir ao estar muito centrado em Portugal, em Porto e Lisboa, e as pessoas acabam por optar, ou és do Porto, ou do Sporting, ou do Benfica, e acabam por não apoiar os clubes das suas terras por esse motivo, que vem de muitos anos atrás. E existem muitos outros problemas no futebol, eu não quero prolongar demasiado, só que, epá, algo que irrita bastante os adeptos de futebol é quando uma equipa perde e dizem, não fiques assim, o futebol é só um jogo. Pá, não se deve invalidar a tristeza de um adepto quando a sua equipa perde ou assim, não é? Mas, pá, o futebol é só um jogo. É um facto. Eu acho que não devia ser levado tão a sério. Não que seja mal ver futebol, deve-se ver. Mas, sei lá, como, sei lá, um jogo entre amigos, como jogar à sueca entre amigos, como jogar xadrez, quer dizer, xadrez agora também já é meio desportivo, não é? Porque há competições e assim. Mas como um jogo entre amigos, sei lá, um Monopólio ou Uno, vá. Mas também acaba por haver rivalidades. Mas o futebol devia ser como um jogo entre amigos. E as rivalidades deviam ser haver um respeito. E quando vocês estão a jogar um jogo de cartas ou tabuleiro entre amigos, lógico que vocês querem ganhar e querem ser melhor do que os outros. E no futebol devia ser assim. As equipas devem querer ser melhor do que as outras, só que deve haver um respeito e justiça também. E depois, quem ganha deve ser a melhor, a que foi a melhor desse ano. Depois, olha, num jogo, quem não foi a melhor, olha, parabéns, estiveste melhor do que eu, vamos ver na próxima quem te ganha. Devia ser assim, devia haver o respeito e devia soltar para que houvesse mais fair play, mais respeito entre adeptos e entre clubes e combater o ódio. Porque tudo o que nos divide é mau, tudo o que divide o ser humano é mau. E tudo o que cria ódio é mau, como já disse. E logo, rivalidades. É normal haver rivalidades. Lá está, o querer ser melhor do que o querer ser superior ao outro num jogo ou num campeonato, porque queremos ganhar. Mas tem de haver um respeito. E sei lá, o futebol, eu acho o mais lindo do futebol, dá para ver, por exemplo, nos jogos de seleções, nos mundiais e nos europeus, em que estamos todos unidos a defender o nosso país. E acho que o futebol devia ser também assim nos clubes e haver menos divisões. E tinha aqui também apontado não ser masoquista, que é agora o facto do Benfica estar a mal. Faz-me não querer estar tão ligado ao futebol, porque eu acho que podemos amar um clube, mas não somos obrigados a sofrer. E o mal do Benfica, na minha opinião, e, quer dizer, isto é um facto, está na sua presidência, não é? E o problema está mesmo, e o problema é sempre o mesmo, e vê-se mais resultados, atrai mais resultados. E eu fico a sofrer a ver jogos e depois eu às vezes fico a pensar, não quero estar aqui a sofrer. E eu às vezes penso que não, vou parar de ver jogos. E às vezes não vejo. Eu acho que isso não me faz menos adepto, mas ninguém gosta de sofrer. E sei lá, é normal ficarmos tristes pelo clube perder. Só que também não devemos nos consumir demasiado por isso. É o que eu acho. Tanto que perdi-me outra vez. pá, não vermos jogos não nos faz menos adeptos, mas pronto, é não nos deixarmos consumir demasiado para não perceber com a nossa inteligência emocional. Temos que meter a nossa inteligência emocional e saúde mental em primeiro lugar. E se nos está a consumir demasiado, epá, podemos nos revoltar nas redes sociais e assim, desde que tenhamos noção e não partamos para o ódio. Não partir para o ódio é errado, mas pronto, é mesmo do que, epá, o amor é assim, se alguém nos está sempre a desiludir, pá, não diga, vá, não, isto foi uma má comparação porque, pá, mas onde há amor, não é volta ficarmos às vezes zangados com alguém que amamos, mas não quer dizer que paremos de amar esse alguém ou esse algo. Mas pronto, tipo, aí o episódio já está enorme e eu queria ir aqui para a minha rúbrica. Pá, havia muitas mais coisas a dizer. Isto também, tal qual como no outro episódio, eu não pensei muito no que ia dizer. Mas pronto, a moral é que o ódio no futebol devia ser erradicado, porque o ódio nunca é tolerável. Mas pronto, vamos para a rúbrica de artista de música eletrónica. Isto devia ter uma música, pode ser que um dia tenha, e devia também ter um título. Mas pronto, vamos aqui para a rúbrica. O artista que eu trago neste episódio, artista de música eletrónica, é o Kun. Kun é um DJ belga e é dos DJs mais considerados da Artstyle, que é o meu género preferido de música eletrónica. É dos mais conceituados, tanto que foi o primeiro DJ da Artstyle a tocar no main stage do Tomorrowland. O Tomorrowland é o maior festival do mundo. E, sei lá, o Artstyle ser representado no main stage do Tomorrowland foi um grande passo para o Artstyle, para ser mais conhecido. Isto foi em 2018, porque o Artstyle acaba por ser meio um mundo à parte, porque tem os seus próprios festivais e assim. E é importante que os festivais de música eletrónica incluam o Artstyle, e incluir DJs de Artstyle no main stage foi um grande passo, e o Kun foi o primeiro DJ de Artstyle a tocar no main stage do Tomorrowland. Foi um dos meus primeiros nomes de Artstyle que eu ouvi, também é dos mais conhecidos, por isso eu também comecei a gostar bastante dele, porque ele, nesse ano que foi tocar no main stage do Tomorrowland, fez uma série de vlogs que conduziram até ao dia em que ele tocou no main stage do Tomorrowland, e eu gostei bastante, que eu gosto bastante de ver o backstage e a vida dos DJs, porque parece que consegues conhecer melhor e acabas por gostar mais dele. Ele também fundou uma das maiores labels de Artstyle e de Art Music em 2006, que é a Dirty Works. E pá, não vou dizer que é a melhor, eu não quero entrar em polémicas na Art Music, mas é das mais conceituadas e acho que é das mais ativas. E é a que eu acompanho mais, e tem dos maiores artistas de Artstyle nessa label. Tem o Kun, né? Tem o Hard Driver, tem os The Tweakers, tem Sub-Zero Project, e foi ele que fundou em 2006. Ele, acho que foi no ano passado ou no final de 2019, não tenho bem certeza, que criou um projeto com o Hard Driver e os The Tweakers, que chama-se The Elite, em que eles, pronto, produzem músicas, não é? E o seu primeiro lançamento foi um anthem de um festival que é o Reverse, se não me engano, foi a sua primeira música. E é um projeto bastante interessante, porque quer o Kun, quer os The Tweakers, quer o Hard Driver são excelentes produtores e excelentes DJs de Artstyle. São dos melhores da atualidade e de sempre. Mas pronto, e também uma das minhas músicas preferidas do Kun, porque o Kun tem músicas bastante emocionais e com grandes mensagens, ele traz grandes mensagens nas suas músicas. E uma das minhas músicas preferidas dele é a Faia, que é uma música dedicada à sua filha, quando ela era bebê. Ela agora, não sei que idade é que ela tem, mas ela ainda é pequenita, é uma criancinha. Uma música bastante linda, dedicada à sua filha, que é a Faia. Aconselho a ouvir. Eu decidi trazer o Kun para esta rubrica porque ele, no início deste ano, em janeiro de 2021, para quem não sabe em que data é que, em que estamos, pelo menos em que este episódio está a ser gravado, o Kun lançou um álbum chamado Loyalty is Everything. Eu falei quando o meu episódio sobre os melhores álbuns de 2020, em que álbuns de Dark Side iam sair, eu falei do álbum do Kun. Pronto, já saiu. É um álbum muito bom, com excelentes músicas, com excelentes mensagens, como a Painkiller, a Insanity, também uma que é a Boss, que tem rap, mesmo fixe. Excelentes colaborações. Ei, agora fiquei disléxico. Excelentes colaborações, como uma com o Sean Rush, que também está num álbum que eu falei no episódio dos melhores álbuns. Também está no álbum do Sean Rush, do Brothers, é a mesma música. Tem uma colaboração bastante interessante com o Zatox, que é o I Like to Move It. E depois tem duas músicas com o Hard Driver e os The Tweakers, que são as músicas de The Elite. Uma delas, que se não me engano, é meio um remix, uma versão da música dentro da série do The Witcher, da Netflix. Também tem um remix bastante bom do Warface, uma música bastante antiga do Kun, que é o Aladdin on A. E pronto, aconselho-vos a ouvir esse álbum, Loyalty is Everything. Ah, e também a ver no YouTube o set do Kun no Manchester de Tomorrowland em 2018. Porque as músicas não foram muito agressivas. Acho que foram boas para tocar no main stage e para introduzir pessoas ao hardstyle. O episódio já está enorme. Por isso, pronto, fica aqui a minha sugestão de música eletrónica com o álbum Loyalty is Everything. E o episódio está feito. Agora o próximo episódio é com o André. Por isso, não sei quando nos vemos. Mas até lá, partilhem o episódio, deem o vosso feedback, é importante nós termos uma ideia do que é que estão a achar e do que é que está a ser o podcast.